dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Antônio.
E eu sou André Colares.
Está começando mais uma edição do Erga Omnes,
o seu podcast criminal.
Quer fazer parte da família Mastermind Criminal? É só entrar em contato conosco pelo Instagram, @mmcriminal, ou pelo e-mail, mmindcriminal@gmail.com. Fechou?
Aqui no Mastermind, nós não praticamos reserva de conhecimento. Então, se esse conteúdo gratuito está te ajudando de alguma forma, nos ajude a alcançar mais pessoas. Tire print da tela do seu celular e marque pelo menos 3 amigos. E olha só, não se esqueça de marcar o nosso Instagram, @mmcriminal. Dessa forma, você nos ajuda a levar a nossa mensagem para o mundo. Beleza?
Então é isso. Chega de papo e vamos pra ação.
Grande abraço, a defesa vai forte e pra cima deles.
Mas eu tenho visto também algumas ferramentas de automação de documentos, né? Tem uma ferramenta que eu estou usando bastante agora no dia a dia, até para assinatura de procurações e contratos, que é a assinaturagratis.com, até passei para o pessoal ali, que é muito simples hoje em dia. Basicamente, tu faz um modelo ali, pode ser no Word mesmo, uma procuração, insere aí no site deles ali, que é gratuito o serviço, e tu vai colocar o e-mail do cliente, por exemplo. Então, o cliente vai receber por e-mail aquele contrato de honorários, aquela procuração, e vai assinar ali mesmo. Quer dizer, ele vai clicar no botão e vai assinar. Esse documento vai ter a validade jurídica, tá? Tem todos os cadeados ali, CPIP, aquelas questões todas. Então, está sendo aceito já judicialmente e é muito fácil. O sistema gratuito que eles oferecem, o pessoal da Contractor, não sei se a Fernanda conhece, é de Curitiba ali, eles estão muito nessa parte de automação, de documentos, contratos, e criaram essa solução gratuita para isso. Então, tem utilizado para contratos e procurações de forma muito fácil. Agora, mais com essa época do coronavírus, aí nós temos à disposição um sistema ali muito rápido para assinar um contrato e uma procuração, e isso ter validade jurídica para fins de discussão judicial depois, inadimplemento, até mesmo aceitação ou não. Vou deixar o link daí para o pessoal aqui.
Sensacional. E sobre isso, até estava conversando com o Augusto, nós lá no escritório nós estabelecemos, por óbvio, agora home office e passamos a utilizar o Trello como ferramenta de gestão do escritório. E eu não sei quem foi aqui do nosso grupo, falou com o Augusto: nossa, que top, como é que vocês estão fazendo isso aí dos prazos por pessoa e tal. E aí, nesse cenário agora, o fechamento, os novos clientes não podem parar. Então, nesse contexto, você observa que você tem condições de levar a efeito a sua atuação da mesma maneira. Quer dizer, você utilizou, por exemplo, o Zoom para fazer a reunião. Fechou o contrato? Fechou. Você com a pessoa aqui, ó, com a pessoa aqui no vídeo, você já manda para ela: ó, vou te explicar como é que assina. Ela assina o contrato, assinou, nova demanda, já botou no Trello, e aí você utilizou aí 3 ferramentas, o assinatura grátis e o Trello, para dar prosseguimento à sua atuação, e de maneira muito tranquila, clara, estabelecendo
Eu acho que é importante falar, assim, super básico, mas é importante falar das ferramentas do Google, né? Google Agenda, Google Drive, pesquisas, tipo Google Fotos, dá para fazer pesquisa bem interessante. Enfim, essas o e-mail do Google, que não é caro para fazer um e-mail personalizado. Coisinhas que são básicas, que às vezes as pessoas têm, não sabem por onde começar, acham que é muito custoso. E são coisas que ajudam muito no dia a dia mesmo, assim.
Show.
Eu era muito resistente com a agenda, por exemplo. E hoje eu uso a do Google o tempo todo, mas eu gostava de papel, assim. Mas é outra vida, né?
Sim. E uma coisa, sobre ferramental Google. Google Docs, a maioria de nós ainda utiliza o Word, né? E principalmente nesse trabalho home office, às vezes tem chefes do escritório ali que, depois que você termina a petição, você submete, você manda para ele para corrigir. E ao invés de mandar para ele, você pode, utilizando ali o Google Docs, e ele vendo sua produção ao mesmo tempo. Fala: olha, muda isso aqui. Não é muito por aí. Se altere e tal. E aí você economiza trabalho, a comunicação melhora. Mas uma questão, que você trabalha com editora, talvez tenha ficado, seja algo de alguma maneira mais dentro da sua realidade, que é o seguinte, Visual Law, o que você acha desse cenário? Você já tem utilizado esse ferramental na comunicação visual dos livros e tal? Tem estudado sobre isso? O que você acha desse ferramental? E mais do que isso, eu vejo muita gente falando de Visual Law, só que às vezes eu converso com alguns amigos, eles não sabem por onde começar, o que utilizar, como fazer. Às vezes fica muito obscuro. Às vezes até entendem o conceito, a ideia, mas não sabem como implementar no dia a dia, na prática. Qual ferramenta usar? Usa o Canvas? Usa o Pages, eu acho, aqui do que vem no iPhone e tal? Enfim, o que você acha desse cenário aí?
Eu acho que tem... O direito é uma área muito tradicional, né? Então, é uma ferramenta para ser utilizada, mas é uma ferramenta para ser utilizada com muito cuidado, com muita cautela, assim. Eu já vi muita gente que eu acho que não entendeu muito bem o que é a ideia, né? E acaba fazendo umas coisas que acabam assustando um tanto. Na editora, a gente tenta trabalhar alguma coisa, assim, mas a dificuldade é custo pra gente, né? De impressão, principalmente. Custo de impressão de um livro que eu vá trabalhar com uma ideia de Visual Law é muito mais alto do que o custo de impressão de um livro tradicional. E a EMAIS tem uma proposta de conhecimento acessível. Então, os nossos livros são muito mais baratos do que a média jurídica. Então, o guia do Alexandre Moraes da Rosa, por exemplo, a gente tem algumas coisas dentro dele, alguns gráficos, algumas coisas pensadas de uma maneira diferente. Assim, a edição 2020 ficou bem bacana. Mas eu acho que é um ferramental assim, bem, bem interessante. Só eu tenho as minhas dúvidas em relação ao... É o que a gente estava conversando de conhecer quem vai julgar o teu processo, né? Tem gente que, se tu coloca uma petição diferente, alguma coisa numa pegada mais moderna, vai assustar. Então, mais ou menos isso.
Show. E você, Bernardo, o que você acha disso aí, irmão?
Eu penso assim, eu concordo com a Fernanda nesse ponto da cautela, assim. O Visual Law é uma ferramenta, mais precisamente, um campo de estudo, né? Ela é uma sub-área do Legal Design Thinking, que é um campo maior, que envolve aí toda a aplicação dos conceitos do Design Thinking ao campo do direito. E o Visual Law é, vamos dizer assim, a ponta final. É quando já está o material já pronto e a gente faz uma aplicação de elementos visuais em documentos jurídicos. O que eu tenho visto hoje em dia, colegas advogados utilizando isso? Utilizando em termos de uso, em contratos e petições. Eu tenho me dedicado a estudar mais a aplicação de elementos visuais em petições, porque eu penso que cada vez mais nós vamos ter que se comunicar melhor com os magistrados. Nós já devemos fazer isso, na verdade. Só que a gente está chegando, caminhando para um cenário com cada vez mais processos. Agora, dados recentes do CNJ revelaram que nós tivemos quase 80 milhões de processos, né, em 2018, e nós temos ao mesmo tempo 21 mil juízes. Então, fazendo um cálculo aritmético básico, é óbvio que não é possível apreciar tudo. E quem atua sabe que, na prática, quem acaba analisando é o assessor, o estagiário e os juízes pegam alguns casos pontuais. Então, a gente precisa se comunicar melhor com os magistrados, e é aí que entra toda a discussão dos elementos visuais. Aqui eu trago alguns números, alguns dados para os colegas também. Tem várias pesquisas já sobre a aplicação de elementos visuais em documentos, né? Então, aqui, por exemplo, alguns dados que eu trago, depois eu posso compartilhar as pesquisas dos PDFs sobre isso, mas nós temos aqui, por exemplo, que apresentações com recursos visuais são até 43% mais persuasivas. Textos com imagens geram mais credibilidade. Documentos com símbolos são até 95% mais compreendidos. E os seres humanos têm uma capacidade notável de lembrar imagens. São alguns dos argumentos que justificam essa utilização de elementos visuais em petições. Mas um ponto importante é que o Visual Law não propõe eliminar as informações em texto. Na verdade, é uma combinação entre esses elementos. O objetivo não é tirar todos os argumentos em texto e fazer um monte de imagens, colocar um monte de... Não. é melhorar a comunicação. E para isso tem que ter, às vezes, muito tato, tem que ter uma equipe de profissionais envolvidos, né? Eu tenho trabalhado com isso, eu tenho uma equipe de 3 designers que fazem esse complemento comigo, faço a parte de consultoria, melhor dizendo, de uma estratégia de comunicação jurídica, e esses designers fazem esse acabamento. E é um diálogo constante, a gente conversa para entender assim, ó, dá para melhorar aqui essa comunicação. E o objetivo o que que é? É melhorar a comunicação e fazer com que a pessoa que está lendo, que vai ser o magistrado, possa então compreender exatamente os pontos da demanda. Existem várias formas de fazer isso. Nós podemos aplicar vídeos, nós podemos aplicar infográficos, aplicar fluxogramas, storyboards, bullet points, uma série de recursos visuais que a gente pode se valer para isso, dependendo do caso concreto, dependendo da complexidade. E cabe ao profissional saber esse leque de opções e ele, conforme o caso concreto, ele vai aplicando e melhorando a sua comunicação com o magistrado.
Ah, e sobre alguns outros pontos que eu acho legal falarmos de alguma maneira, essas ferramentas de apreciação, o Vitor, o Sócrates, vocês têm para falar sobre isso? Como é que nós temos que lidar com isso? Como é que nós podemos, de alguma maneira, driblar o Vitor, o Sócrates, ou utilizá-los como parceiro? E com eles tem se criado uma jurisprudência defensiva muito agressiva e tal. Enfim, como é que a gente pode lidar com esse cenário aí no judiciário?
Nós estamos caminhando, eu acho até, André, estamos caminhando para um cenário que cada vez mais os algoritmos vão ser aplicados e utilizados pelos tribunais, né? No caso do Victor, até onde eu tenho conhecimento, ele está fazendo aquela análise, aquela triagem, né, dos recursos extraordinários naquele item da repercussão geral. Então, hoje uma atividade que levaria em torno de uma meia hora, uns 40 minutos para um profissional, um servidor, o Vitor ali, pelo que eu li, ele faz em 5 segundos. Então, aquela triagem, aquele filtro inicial, né? Eu não imagino assim, que no futuro, não imagino assim, vou te dizer, no intervalo de 10, 20 anos, que a gente vai ter assim, um algoritmo decidindo propriamente os casos judiciais. Eu imagino um cenário que o algoritmo vai fazer uma espécie de um parecer, né? Vamos dizer assim, analisando os casos, ele vai dar um parecer ao magistrado, e o magistrado daí faria assim, até, vou dizer, eu vou rejeitar o parecer do Victor, mas eu vou decidir de outra forma. Quer dizer, ele vai ter um parecer para ele, só que ele não vai ser uma substituição da decisão judicial, né? Então, eu imagino esse cenário de que não vai ter assim, então, algoritmos decidindo efetivamente casos concretos. Vai ter uma espécie de um parecer. E o Victor agora está em fase de teste, até onde eu tenho conhecimento, e não sabe como é que vai ser agora o cenário, mas talvez possa acelerar a utilização dele nesse contexto do coronavírus, né?
Sim, sim.
É, assim, eu concordo com o Bernardo, eu acho que a tendência é essa, é que exista uma análise de risco feita pelo Victor, pelo Sócrates, em relação à decisão para melhorar o resultado da decisão judicial. Só acho que vai ser um pouco antes disso. Ele falou em 10, 15 anos, a gente tem trabalhado, por exemplo, na questão de bancário para implementar isso logo, assim. Porque é muito viável fazer como se fosse um termômetro mesmo, né? A chance, a tendência de decisão nesse caso seria nesse sentido, a chance de um tribunal reformar uma decisão contrária é de 80%. O magistrado tendo essa informação facilita muito a vida e a gente consegue deixar, por exemplo, aqui em Santa Catarina, um juiz decidindo todos os casos de bancário, né? Não precisa ter uma série de juízes que estão lá fazendo trabalhos que são trabalhos repetitivos. Eles não estão pensando direito, eles não estão analisando um caso concreto. São casos, normalmente, que são a mesma coisa sempre. Então, a gente consegue usar essas ferramentas nesse sentido, né? Ainda não é. O Victor, realmente, ele faz análise de repercussão geral. Claro, é uma análise que reduz muito o tempo de trabalho dos servidores. É bastante interessante, mas ainda não é uma utilização no sentido de... Ah, é um novo ministro, né?
Uhum.
E eu acho que a dificuldade maior em relação ao Victor e ao Sócrates que a gente tem, a gente vai continuar tendo, é que a gente não sabe como que esse algoritmo foi construído. Então, como que o Victor pensa? Como que o Sócrates pensa? Quais são os parâmetros utilizados por eles para poder decidir se um recurso sobe ou não? Isso é uma das grandes brigas ali com os desenvolvedores, com o pessoal da UNB, porque não tem essa definição. E hoje, para a gente saber como de fato um algoritmo funciona, é complicado, porque é demonstrar como que ele foi feito e permite uma cópia, por exemplo. Então, há sempre uma discussão sobre isso, né?
Esse ponto que a Fernanda traz é bem importante, né? Inclusive, tem essa discussão dos chamados vieses, né? Ou bias, em inglês, o termo, que é justamente essa lógica de como são feitos os algoritmos, que tem os preconceitos, né, pré-definidos dos próprios programadores, que não são magistrados e às vezes já trazem naquela programação as suas impressões sobre o caso. Então, é uma discussão bem longa, isso aí dá até, inclusive, dá um excelente trabalho, até um excelente livro, né, Fernando? Trazer essa discussão aí sobre os viés, né? E um fato ponto que a Fernanda também pontuou, que eu concordo, é assim, que vai ter que ter transparência sobre isso. Os advogados e advogadas vão bater forte, né? Porque vamos pensar nesse cenário de casos específicos onde que a decisão é provavelmente certa, ou a gente sabe como é que vai ser julgado. Vai ter que ter transparência para isso, e os advogados, imagino, não vão aceitar essa decisão por um algoritmo. Então, vai ter muita discussão técnica sobre isso, né? Vai ter que trazer, inclusive, assim, argumentos técnicos que não o advogado vai ter que se valer de profissionais da área de TI, desenvolvedores, para poder argumentar isso, né? Em petição, eu imagino, no futuro próximo, que a gente tenha buscando a transparência, mas que precise também argumentar de forma técnica todas as questões, né? Com outros profissionais de outras áreas.
Em relação aos vieses, assim, existem esses preconceitos introduzidos tanto pelos programadores num algoritmo, mas quando a gente fala de aprendizado de máquina, se a gente alimenta uma máquina com decisões judiciais que são tendenciosas, a tendência é que ela reproduza aquilo. Então, se a gente tem um judiciário machista, racista, classista, homofóbico, se eu vou alimentar o algoritmo com decisões machistas, racistas, classistas e homofóbicas, ele vai reproduzir isso. Então, essa modulação, ela é muito complicada. E, assim, às vezes a gente pensa que eu comecei a estudar inteligência artificial para o mestrado e escrever sobre isso, e eu achava que aprendizado de máquina era negócio relativamente simples, assim, até o dia que a gente começou a desenvolver um produto que é para permitir que as pessoas conversem com os nossos autores em linguagem natural. E aí eu comecei a ensinar a máquina. E ela é burra, assim, sendo bem direta, né? Uhum. Não é fácil ensinar uma máquina a pensar. Tanto que a Tesla, 80% da equipe deles trabalha com aprendizado de máquina, com ensinar o carro a ver. Então, às vezes, a gente tem uma visão meio diferente, assim, não, de que, ah, coloca lá a decisão, ele vai ler e vai entender. E não, né? Um algoritmo desse demanda muito trabalho, muito ensinamento, e demanda muita gente por trás fazendo essas modulações, o que pode trazer uma série de problemas nesse sentido de vieses mesmo.
E outro ponto também, Fernanda, que eu acho que é importante, hoje nós temos aí mais de 100 sistemas diferentes, né, nos tribunais, e essa dinâmica de trabalhar com dados estruturados, não estruturados, cada sistema é um jeito, é uma forma, também tem todo um trabalho, né, se o profissional vai fazer essa aplicação aí de decisões judiciais, pegar cada tribunal, fazer, né, é todo um trabalho, assim, desgastante, de formiguinha, como a gente contou no início, para poder chegar a um cenário minimamente viável, né?
Perfeito. Não sei se vocês viram, o Direito News soltou esses dias um negócio até interessante de uma competição, uma espécie de maratonazinha que rolou, na disputa estavam, de um lado, um robô inteligência artificial, que era utilizado com um advogado, e do outro lado, 100 profissionais do direito. Aí a notícia conta que a inteligência artificial nessa competição derrotou 100 profissionais de direito. Dentro dessa leitura, para vocês, o que podemos fazer para não sucumbir diante desse indivíduo, dessa perspectiva da robotização que surge do lado de lá? O que fazer para, diante desse cenário, não sucumbir perante a inteligência artificial?
Olha, eu acho que a inteligência artificial, ela vai ganhar espaço, mas ela vai ganhar espaço hoje, né, com o que a gente tem, com demandas repetitivas mesmo. Não vai mais precisar do estagiário, do advogado que fica dentro do escritório só pesquisando jurisprudência, porque isso uma inteligência artificial faz melhor, mais rápido, sem cansar. Precisa de gente que pense o direito, que pense estratégias, que isso é a dificuldade que a inteligência artificial não faz ainda. O olhar humano, de fato, assim, a máquina não consegue fazer isso. Fazer pesquisa, fazer coisas repetitivas, eles fazem muito melhor. Mas eu acho que ainda tem muito espaço para quem quer pensar o direito e fazer diferente, assim.
Eu estava esses dias pesquisando, porque assim, sempre teve muita histeria em torno da inteligência artificial, e essa pergunta de que os robôs vão roubar os trabalhos do futuro, eu fui pesquisar qual teria sido a primeira época que alguém fez esse questionamento, mais ou menos. Eu cheguei numa revista lá nos anos 60, revista O Espelho, uma revista alemã, que já trazia na capa, depois eu posso mandar para vocês a capa, essa pergunta, esse questionamento. Quer dizer, então pelo menos desde a época 60 já se faz esse questionamento em capas de revistas. E o que eu tenho visto mais, assim, esses estudos relacionados ao futuro do trabalho, muitos deles, eles trabalham com a perspectiva de profissão e não de tarefas da profissão. Vou dar um exemplo. Teve um estudo recente não, né? Já tem 7 anos, mas um estudo de 2013, de 2 pesquisadores de Oxford, que fizeram um mapeamento das profissões que teriam maior probabilidade de ser automatizadas nos próximos anos. Basicamente, fizeram 1 a cada 2 profissões teria risco, né? Com base no cenário norte-americano. Os advogados estavam ali com potencial risco de automação, mas não tão próximo como os pessoal do telemarketing, que estavam entre os mais passíveis de automação. Mas o que me parece, e a crítica depois desse estudo, o erro é assim, que eles trabalham muito com a perspectiva da profissão e não das tarefas, das atividades da profissão. Na advocacia nós temos várias tarefas, várias atividades. Algumas delas são repetitivas, como a Fernanda pontuou, as questões repetitivas e rotineiras. Me parece que essas sim, essas vão ser substituídas, vão abrir espaço para novos profissionais que possam fazer tanto essas ou utilizar suas máquinas para isso. Agora, as atividades criativas do advogado, as atividades de desenvolvimento de estratégias defensivas, isso dificilmente uma máquina vai poder abraçar. Então, nós vamos ter tarefas. Se a gente compreender a advocacia em várias tarefas, várias atividades, nós vamos ter algumas tarefas que vão ser passíveis de automação e várias outras que não. E entra aqui a criatividade, entra a criação de teses defensivas, o relacionamento com o cliente, porque assim, hoje nós temos já um potencial de utilizar chatbots, mas o chatbot ele só faz aquele filtro inicial, não tem como fechar um contrato com o chatbot, não é esse sistema de um robô vai fazer toda a conversa, não. É preciso aquele olho no olho, às vezes, a conversa, um cafezinho, vai ter sempre o seu valor, e eu acho que dificilmente isso vai ser automatizado. Então, se a gente compreender a atividade dividida em várias tarefas, nós vamos ter atividades que podem ser automatizadas e várias outras que não. Então, acho que essa perspectiva fica mais fácil de compreender esse potencial ou não da automação, né?